Meus irmãos queridos, Deus abençoe vocês. Tudo bem, meus irmãos? Você que trouxe a sua Bíblia, abra por gentileza. Evangelho segundo escreveu João. Capítulo de número 14. Vou ficar de pé pela leitura bíblica. Versículo de número 6. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, verso de número 6. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim. Hoje eu estou com a Almeida Revista e Corrigida. É um pouquinho diferente da Nova Almeida Atualizada, mas o significado sempre é o mesmo, tá bom, meus irmãos? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, nós mais uma vez queremos pedir a tua ajuda. Como é bom estarmos aqui, Senhor, reunidos na tua casa, na companhia dos nossos irmãos. E agora é um momento muito oportuno, a qual nós desejamos ouvir a tua voz. Fale conosco nesta noite, Senhor, através da exposição bíblica. Que o teu Espírito Santo nos capacite, que os nossos corações e ouvidos possam estar abertos e atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Podemos assentar, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, estamos tendo um final de semana muito abençoado aqui na nossa igreja. Ontem pela manhã, tivemos uma consagração aqui apoteótica, né? Muito bom, a igreja reunida. Eu acredito que tinha esse mesmo tanto de pessoas que está aqui hoje à noite. Foi uma consagração abençoada. Hoje pela manhã tivemos uma EBD muito boa também, um culto abençoado. E agora estamos aqui à noite para encerrar o nosso domingo na presença do Senhor. O texto que acabamos de ler é um texto bem lido, bem conhecido da amada igreja. Jesus, ele usa essa expressão: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós nos deparamos nesse texto, é sempre bom nós lembrarmos, meus irmãos, a quem está escrevendo. Porque de todos os evangelistas, somente o evangelista João narra essa expressão bíblica. Então, uma pequena introdução acerca do escritor, acerca do livro. O evangelho segundo escreve João, ele é ímpar entre os quatro evangelhos. Por quê? Porque esse evangelho do discípulo do amor, ele relata muitos fatos do ministério de Jesus na Judéia e em Jerusalém, que não acham nos livros sinóticos, ou seja, o livro de Mateus, o livro de Marcos e o livro de Lucas. Esse evangelho aqui também, ele revela mais a fundo o ministério da pessoa de Cristo do que os outros evangelistas. O evangelista João, ele trata Jesus como o Verbo encarnado, o discípulo que acompanha Jesus durante seu ministério, que durou de 3 anos a 3 anos e meio. Então, esse discípulo que escreve acerca dessa verdade que Jesus expressa aqui, ele não é um discípulo que segue a Jesus à distância. Ele foi uma testemunha e um dos 12 discípulos originais e um também dos três mais chegados do ministério de Jesus. Então, meus irmãos, esse evangelho, segundo testemunhos antigos, os presbíteros da igreja da Ásia Menor pediram ao venerável ancião e apóstolo João, residente em Éfeso, que escrevesse esse evangelho como evangelho espiritual. Para o quê? Para contestar e refutar uma perigosa heresia concernente ao quê? A natureza, a pessoa e a deidade de Jesus Cristo, propagada por um certo judeu de nome Serinto. Então, o evangelho que escreve João continua sendo para a igreja uma grande exposição teológica da verdade, como a temos personalizada e aprendido durante esses séculos. Então, para escrever isso aqui, que os três não escrevem, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, ele precisa ser um companheiro que entende o ministério de Jesus. Quando Jesus expressa isso aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, é um assunto, uma instrução que Jesus está dando aos seus discípulos antes dele ser entregue nas mãos dos pecadores. Então, quem é o evangelista, como eu venho falando? O autor identifica-se indiretamente como discípulo a quem Jesus amava. Então, se você for ler o Evangelho de João, capítulo número 13, verso 13, está escrito isso. Segundo, João capítulo 19, verso 26. Ora, Jesus vindo ali a sua mãe, e que os seus discípulos, a quem ele amava, estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Então, ele é uma testemunha ocular, ele está presente nas últimas instruções de Jesus, e esse texto em foco, a qual nós lemos aqui, está relatado, esbanjado, aspergido, sobre as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Jesus nunca deixou de ocultar acerca do que estava para acontecer sobre a sua vida. Jesus, nas suas últimas instruções, ele instrui novamente os discípulos sobre um novo mandamento, que era amar o próximo como a si mesmo. Então, o contexto é isso aqui. Jesus veio, pregou, multiplicou pães e peixes, abriu os olhos aos cegos, ressuscitou os mortos, fez o que fez, e antes dele ser morto e entregue nas mãos dos pecadores, se você estiver com a sua Bíblia aberta, volte aí, Evangelho de João, capítulo 13, verso 31. Olha o que o texto diz. E tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem. Essa expressão, glorificado, Filho do Homem, aparece cerca de 78 vezes no Evangelho de João. Então, Jesus está falando: agora eu vou ser glorificado. Agora chegou a minha hora. E Deus será glorificado nele. Verso número 32. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo há de glorificar. Filhinhos, isso é uma instrução, ainda por um pouco de tempo estou convosco. Vocês vão me buscar, como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Pois eu vou também, agora estou falando para vocês. Verso número 34. Um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então Jesus, meus irmãos, ele não fala aos seus discípulos que vocês vão ser conhecidos como discípulos se expulsarem os demônios, se fizeres cair poder dos céus, se você poder tiver autoridade para ressuscitar os mortos. Não. O que difere um cristão verdadeiro é isso. Jesus falou: vocês vão ser conhecidos como os meus discípulos se vocês amardes uns aos outros. Essa é a didática e a lógica do evangelho e da mensagem de Jesus. Jesus poderia ter falado qualquer coisa aos seus discípulos, mas Jesus fala diretamente do amor. O que vai fazer a diferença na caminhada, na continuação do que eu estou ensinando para vocês, é o amor. O amor encobre multidões de pecados. O amor, disse o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que o amor está acima de qualquer coisa. O amor tudo espera, o amor tudo suporta. O amor de Deus derramado em nossos corações fará toda a nossa diferença, nossa vida cotidiana com Deus. Então Jesus está instruindo os seus discípulos, falando acerca da sua morte, da sua ressurreição. Aí o verso de número 36 diz, que eu não consigo entender isso, Jesus vem falando aos seus discípulos por diversas vezes. Aí Pedro, acompanhe comigo na sua Bíblia aí, capítulo 13, verso 36. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde você vai? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Vocês vão me seguir depois. Depois você me seguirá. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Eita. Aí complica o meio de campo, meus irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós expressamos diante de Jesus. O camarada está com o Filho de Deus. Jesus, no atributo de onisciência, conhecedor de todas as coisas, sabia do futuro que estava por vir, e Pedro, na sua empolgação, ele disse, Senhor, por ti eu vou dar a minha vida. Oh, peraí, meus irmãos. Olha o que Jesus responde. Jesus respondeu, Pedro, na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto você não tiver me negado três vezes. Então Jesus já rebateu a mensagem de Pedro, dizendo, olha, eu conheço o seu futuro. Você que está nos visitando aqui essa noite, existe um Jesus que sabe tudo acerca de você. Ele sabe do começo da tua história e Ele sabe também do final da tua história. Ele sabe onde você mora, Ele sabe qual é o tipo sanguíneo que tem sobre o seu corpo, Ele sabe o CEP da sua rua, Ele sabe o nome da sua mãe, o nome do seu pai. Diante de Jesus não está nada oculto. Ele é sabedor de todas as coisas. Ele instrui os seus discípulos. Fala acerca disso. E aí, qual é o sentido de nós que seguimos a Jesus? Vamos entrar aqui para o texto, a questão de Pedro e os discípulos, acompanhando fisicamente o ministério de Jesus, sem uma recompensa vindoura. Então, Jesus dá a instrução, Jesus ensina, olha, vocês precisam amar, o amor vai fazer a diferença no ministério de vocês, só que vocês... Fique tranquilo. Verso número 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Olha o que Jesus está falando. Não tem outro tipo de crença. Tá bom, meus irmãos? Você que está no YouTube me ouvindo. Não tem outro tipo de crença. Jesus disse, credes em Deus e credes em mim. Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, não tem outro intermediário. A Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado. Nós agora temos acesso direto para falar com Deus. Eu sei que o futuro nos assusta. Nós não sabemos o dia de amanhã. Mas Jesus expressou aqui e disse, fique tranquilo. Não turbe o coração de vocês. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Não é 144 mil, como alguma religião ensina por aí. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vulgo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, ele se desfaz da sua glória. É aqui que eu não entendo o evangelho. Tem hora que eu paro, eu falo e penso, meus irmãos, Jesus não tem como, é um negócio... Ele se desfaz da sua glória, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, então ele veio entre nós, nasceu de uma virgem. Ele chega para homens simples, pescadores, e fala assim, ó, eu vou instruir, só que fique tranquilo. Eu vou voltar. E eu vou preparar lugar para vocês. Como eu aprendi aqui hoje pela manhã, falou publicamente. E se eu for e vos preparar lugar, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também possam estar. Quem falou isso aqui foi Jesus. E Jesus não mente. Jesus instrui os discípulos, ainda novos convertidos, 3 anos de ministério, novos na fé, meninos na fé. Jesus vai falando acerca do que está acontecendo, o que vai acontecer no futuro. Aí me vem o Tomé. Parece que esse discípulo, quando entra no cenário, meus irmãos, só é para fazer pergunta desnecessária. Já parou para pensar sobre Tomé? Ele não dá uma dentro. É só tiro do lado de fora, meus irmãos. Só bola fora. Jesus fala toda vez acerca da sua morte, acerca da sua ressurreição, acerca de novos céus, nova terra. Aí vem o Tomé. Verso número 5. Olha o que o texto diz aí. E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor está indo. E como podemos saber o caminho? Esse camarada aqui, desculpa pela expressão, ele é tão abusado que ele usa a expressão no plural. Nós não sabemos, ou seja, não é só eu, é os 12. Olha que coisa. Pessoal aqui da língua portuguesa, é isso mesmo, né? Nós não sabemos para onde o Senhor está indo, mas como não? Eu estou falando direto para vocês. Eu vim para um propósito específico. Eu vou morrer, vou ser entregue nas mãos dos pecadores pela vontade de Deus. Mas ao terceiro dia eu vou ressurgir da tumba fria. Eu vou ressuscitar. Aí sobre essas duas dúvidas, do discípulo Pedro e do discípulo Tomé, Jesus usa esta expressão. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós, seres humanos, pecadores como nós somos, meus irmãos, pessoas têm muitas dúvidas, não é verdade? Aí Jesus falou, já que vocês estão com dúvidas acerca de quem eu sou, qual é o caminho, eu vou falar para vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, primeiro ponto, a palavra eu sou. A primeira vez que aparece essa palavra na Bíblia está em Êxodo capítulo 3, verso de número 14. Olha o que está escrito. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Nesse evangelho, meus irmãos, já estou encerrando por causa da nossa ceia, a qual nós estamos falando do evangelho de João, Jesus é apresentado como Filho de Deus, e existe cerca de 10 afirmações de Jesus Cristo como eu sou. Primeiro, evangelho de João, capítulo 6, verso número 48, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Segundo, evangelho de João, capítulo 8, verso 12, Jesus disse, Jesus falou, pois, outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Terceiro, Jesus disse nesse evangelho, João, capítulo 8, verso 24, por isso vos disse que morrerei em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Quarto, Jesus disse nesse evangelho, João capítulo 8, verso 28, e disse-lhe, pois, Jesus, quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, isso falo como meu Pai me enviou. Jesus disse nesse evangelho também, quinta vez, João capítulo 8, verso 58, Jesus disse, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus disse nesse evangelho,
Evangelho de João, capítulo 10, verso 9, Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Jesus disse nesse Evangelho, João, capítulo 10, verso 11: eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Jesus disse nesse Evangelho, aleluia, capítulo 11, verso 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João disse nesse Evangelho, João 15, capítulo 1, ele disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Será que você pode aplaudir a Jesus, meus irmãos? É, para quem tem dúvida de quem é Jesus, está aí. Jesus, ele é o que você precisa. Amigo do YouTube, visitante que está aqui. Ele é o único caminho. Ele é o salvador da humanidade. Não há outro fora dele. Eu sou o quê? Segundo, o caminho. Este é realmente o único caminho através do qual alguém pode chegar ao Pai. Cristo, e a saber, esse crucificado, não existe outro. Se essa exclusividade é chocante, devemos ter em mente que quem afirma isso é o Verbo encarnado, o revelador do Pai. Se Deus não tem outro meio de comunicação com a raça humana, exceto pelo seu Verbo encarnado ou não, então a raça humana não tem outro meio de chegar-se a Deus, exceto por esse mesmo Verbo, que se tornou carne e habitou entre nós para abrir a via de acesso. Eu sou o caminho vivo e verdadeiro. Ele é tudo isso aqui. Ele é tudo, ele é o caminho, e ele é a verdade que a humanidade precisa conhecer. Alguém pode perguntar: o que é a verdade? Jesus é a verdade. Olha o que a Bíblia diz. Jesus não é somente o caminho até Deus. Ele é a própria verdade de Deus. Aleluia. Como poderia ser diferente? Já que ele é a corporificação da autorrevelação de Deus. Ele é a vida de Deus. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é a vida eterna. Ele é o que é manifestado na terra para dar sua carne pela vida ao mundo. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. E em quarto ponto aqui, ele é a vida. A vida que a humanidade precisa conhecer. Do grego, bios, do latim, vida. Existência. Jesus é a existência permanente, perpétua, que será adorado por todas as gerações. Essa é uma atividade de toda substância biologicamente organizada. Na Bíblia Sagrada, a vida está intimamente relacionada ao Todo-Poderoso, que ao criar o universo, transmitiu movimento e harmonia. No grego, há duas palavras usadas para glorificar a vida. Não somente os seres humanos, mas a todos os animais. A segunda é o Zoé, que é a vida que o pecador recebe ao nascer de novo. É a vida sobrenatural que procede do próprio Deus. Quantos aqui nasceram de novo? Levante as suas mãos, meus irmãos, e aplauda Jesus com alegria.